Juca atrás, pra Memphis Depay, Memphis Depay pra Mateuzinho, Mateuzinho domina, tenta a fita, Mateuzinho levantou na nádega do Piqueri. Você viu como voltou? Voltou rápido, viu, Boni? Que a nádega de atleta é duríssima. Se é na minha, por exemplo, bate e a bola para, meu caro Boni.
Eu já não tenho esse tipo de conhecimento, mas agora a boa inversão de jogo do Memphis Depay para o Mateuzinho, tentou o cruzamento camisa de número 2, acabou sendo bloqueado. Segue o Corinthians no campo de ataque com arremesso lateral.
Obrigado, torcedor do Brasil, pela massa corintiana do futebol da Pancero, Corinthians, Serra, Palmeiras, lateral aqui, na frente, Mateuzinho, enfia o jogo na frente, desce o time do Corinthians, vai se armando com Bidon, Bidon recolheu, trabalha Bidon, bom de fora, Bidon, tem Garro pedido também, Bidon tenta a finta, perdeu. Quem que saiu para entrar o Garro?
Foi o 23, o Matheus Pereira, que foi embora. Já estava amarelado também dentro da partida, foi embora com a camisa 23, entrou o 8, o Rodrigo Garro. Foi a primeira substituição do técnico Dorival Júnior.
Garro, e aí, será que há com o Garro? Porque pela bola que tem, teria que ser titular, né?
É que ele teve muitos problemas físicos de joelho temporada passada, ele só chegou até fora do país, não sei se foi na Espanha ou nos Estados Unidos, para tentar se recuperar. E aí vamos ver para a temporada agora se ele consegue melhorar o seu futebol, porque de fato joga muito.
0-0, Corinthians 0, Palmeiras 0. Olha o Abel lá, tá atento o Abel, lá vem para a área, o Corinthians vem para cima, jogo duríssimo pro Verdão, jogo duríssimo pro Corinthians também, 0-0, vem para um pai levantar, vai Carlos Miguel, de toco, tira dali Carlos Miguel, a bola vai saindo pela linha lateral, arremesso pro time do Corinthians bater, toma a distância André, já bate o arremesso, sai jogando com Bidon, tem André, André pede de volta, recebe pro time Corinthians, André, deu um tapa na bola para Mateuzinho, perdeu, lá vem Luiz, olha o gol do Palmeiras, vai aparecer na cara do gol, vai ele, opa, Mateuzinho fica com ela, recupera Mateuzinho, bobeou Luigi, perdeu uma grande chance Luigi, que chance perde o Verdão, demorou demais Pedro Marques.
É inacreditável, Nilson, de vilão a herói o Mateuzinho, porque levou o bote do Luigi, que carregou a bola, ficou cara a cara com o Hugo Souza e no momento da finalização demorou muito, perdeu o timing da finalização o Luigi e aí deu tempo do Mateuzinho se recuperar no lance e tocar na bola para afastar o perigo. Que chance teve o Palmeiras, inacreditável o gol que perde Luigi aqui em Itaquera.
Inacreditável. Na verdade quem salvou naquele lance anterior foi o Matheus Bidu. Agora foi o Luigi que perde uma chance incrível pro Palmeiras aí, hein? Demorou. Matheusinho chegou na bola. Tirou a bola. Na hora que foi dar o chute, ele tirou a bola. Não houve absolutamente nada. Campeonato Paulista é na Pan.
O original só tem um. Via Plus, o impermeabilizante da Via Pol. Você sonha, a gente constrói juntos.
Up, quase 80, faltando 11, 12 para acabar mais acréscimos. Corinthians 0, Palmeiras 0.
Tudo em aberto, o Corinthians faz uma boa partida, mas por pouco aí o Matheusinho, por erro individual, errou. O lead pro meu gosto, o Matheusinho se recuperou. Né? Tudo muito em aberto. E um segundo tempo muito bom, hein?
Vitor Roque falou: se fosse eu,
ah, seu time não ia perder, também, não, hein? O Hugo se posicionou bem e o Matheusinho, como é rápido, deu tempo de voltar e recuperar a jogada que ele errou.
Tá 0-0, 0-0 pra cá, 0 Corinthians, 0 Palmeiras, 480 minutos, 79 minutos e meio, tá todo mundo ligado no futebol da Pan, quase 35 segundo tempo, já vou girar com meu amigo Pedro Sperber, o moço de Caxias do Sul, da linda Caxias do Sul, nasceu na Santa Casa de Caxias do Sul, pertinho do estádio Alfredo Jaconi, ela vem aí, o time do Palmeiras domina, meu amigo, você quer que eu confirme o tempo de jogo? O tempo passa, torcida brasileira. Estamos com 35 minutos. Faltando 10 para acabar. 35 segundos do tempo, tudo igual. Corinthians 0, Palmeiras 0.
E só reforçando, Nilson César, com estes placares parciais, o Palmeiras terminaria nesta rodada na segunda colocação. Nas quartas de final, enfrentaria o Botafogo de Ribeirão Preto. Já o Corinthians, na quinta colocação, enfrentaria a Portuguesa, a quarta colocada.
Cartão vermelho aí pro Abel. Cartão pro Abel. O Abel tem razão de reclamar hoje, porque foi inventado um pênalti contra o time dele. Então ele tem toda a razão de reclamar hoje, que o Klaus inventou um pênalti contra o time dele. Árbitro de Copa do Mundo, hein? Vergonhoso. Agora foi expulso o Abel, é isso, Pedro?
A torcida do Corinthians vibrou aqui com a expulsão do Abel Ferreira. Muitas reclamações durante o jogo, e aí o Klaus não perdoou. 0 Corinthians, 0 Palmeiras. Lembrando que o Verdão tem o Internacional na quinta-feira, fora de casa, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. 9:30 esse jogo. E no domingo encerra sua participação nessa fase inicial do Campeonato Paulista contra o Guarani na Arena Barueri.
É isso aí. Lá vem Palmeiras. Briga Matheus Bidu. Rasga Matheus Bidu. Tira dali. Sai jogando o Bidu. Foi falta. Falta pra cima do Matheus Bidu. Vai falta pro time do Corinthians bater. Vampeta, dá pra fazer alguma coisa a mais? Mudar mais alguém? O que você acha, Vampeta?
É, o pai do Corinthians, né? Já mudou ali o Matheus Pereira. O André tá legal. Eles vêm jogando bem. Por parte do Palmeiras, quem são as opções ali que tem de banco pro ataque?
Outro dia entrou aquele menino lá, o Kaique. Entrou bem pra caramba, né, mano?
É, hoje só. As duas equipes ali, poucas substituições, né? Saiu o Matheus Pereira, entra o Garro, parte do Palmeiras, só entrou o Índio. Ninguém mexendo nas equipes.
8 pra acabar.
Nilson, tem o gol que o Pelé não fez e o Kaique fez o gol que o Vamp nunca fez. O Vamp nunca fez um gol daquele do Kaique contra o Capivariano, né? Aquele chutaço no ângulo, por exemplo.
O Vampeta fez
esse
uma
não. Parte. Esse gol aí é difícil mesmo, mas fez cada gol diferente.
O Vampeta fez uma partida
no Sul, então.
O Vampeta fez uma partida em seleção brasileira. Depois vou parar aí, deixa a bola parar. Olha aí, vem aí brigando o Flaco Lopes. Flaco Lopes recolhe. Vem dominando aqui pelo setor direito de campo. Desce para Alan. Alan recolheu, dominou, vem por dentro. Vai bater, hein? Fez a fita, outra fita a mais. Puxou para direita, tenta cruzar. Rasga, ataca corintiana, tira. Dali sai Corinthians. Sai armando-se com o Matheus Bidu. Bidu recolhe, adianta, para o time do Corinthians. Briga pela para Marlon Freitas. Essa bola saiu. Poucos jogadores fizeram uma partida tão perfeita em seleção como fez o Vampeta. Eu queria que você assistisse o jogo da íntegra. Jogo Brasil e Argentina no Morumbi.
No Brasil e Argentina, você deve ter ido também lá no estádio do Inter.
É.
A gente ganhou de 4-2. Pô, que eu deitei nesse jogo dentro, Morumbi, e fora do, dentro e fora do campo.
Segura, assim. Segura o Maurício. Maurício desce pro Palmeiras, da bomba, pegou o rebote, bola tocada, é gol! Flaco Lopes! É de Flaco Lopes. Flaco Lopes marca pro Verdão. Vem o Maurício em seu pé. Hugo largou. Flaco Lopes estava no rebote. Aí ele já tocou de perna direita pro fundo do gol do Corinthians. Chora, Vamp. Chora, Vamp. Chora, Vamp. Chora, Vamp. Palmeiras na frente, Palmeiras 1, Flaco Lopes marca, e depois ele chutou a bandeirinha que tem o símbolo do Corinthians. Palmeiras 1, Corinthians 0, tá lá o gol. Para toda a gente, Alviverde, pro Flaco Lopes e para mais ninguém. Tá lá, Pedro Marques.
O Maurício finalizou da entrada da área e o Flaco Lopes no rebote se jogou nela pro fundo das redes e na comemoração chutou a bandeirinha de escanteio, fechou o tempo entre jogadores do Corinthians e de Palmeiras. Também os jogadores aqui no banco, né, dos dois times, foram pra briga, teve confusão, tá lá, tá feito. Flaco Lopes, já é o oitavo gol, ou melhor, oitavo jogo do Flaco Lopes, 7 participações para gol na atual temporada, 4 gols é o artilheiro do Palmeiras e 3 assistências para o Flaco Lopes, só perde para o Andréas no quesito assistência. Tá lá, tá feito, Flaco Lopes, o dono da emoção. Corinthians 0, Palmeiras 1.
É, Bampi, é Corinthians e Palmeiras, Bampi.
O Corinthians e Palmeiras, Corinthians tinha várias oportunidades, mas o jogo muito aberto. A gente estava falando aqui, o Flaco Lopes, que vem crescendo muito de produção. O Maurício sai, em relação à confusão, normal, né? Já teve isso parte do Corinthians também, lá, lá no Allianz. Isso faz parte do jogo, ele foi comemorar ali perto do banco, onde os atletas do Corinthians estavam aquecendo, né? Mas eu acho que não foi para tanto, acho que não vai ter expulsão, não vai ter nada. O Corinthians, independente disso, ia fazendo uma grande partida, com chances, mas o Palmeiras também vivo dentro do jogo, né?
Estão vendo alguma coisa? Eu achei nada. Achei gol absolutamente normal. Vamos ver o que é que
vai ver se ele estava impedido, Flaco Lopes.
Não, impedimento não teve. Impedimento nada.
O PH falou aqui em off, eu acho que ele está vendo possíveis expulsões na confusão. Depois de o Flaco Lopes ter comemorado.
É porque ele chutou a bandeira lá.
E aí
lá.
Fechou o tempo, né? E aí fechou o tempo e aí acho que ele está checando possíveis punições, porque aí vem o Flaco Lopes, ele chuta a bandeirinha, vem o banco de reservas do Corinthians inteiro, vai pra cima dele, aí depois chega o Matheus Bidu também pra confusão, começa a peitar o camisa de número 42 do Palmeiras, o Gabriel Paulista dá um empurrão no Gustavo Gomes, o 23, o Matheus Pereira, ele meteu a mão no pescoço do Gustavo Gomes também, ou seja, foi uma confusão danada. Acho que eles estão checando quem vai
por essas imagens que passou aí, eu não expulsarei ninguém.
Não foi nada.
E vai mudar o Corinthians e o Palmeiras também vem com alterações, mas no Corinthians o Pedro Raul com a camisa de número 18 entrou, assim como o Dieguinho com a camisa de número 61. Daqui a pouco eu confirmo quem saiu na equipe do Alvinegro do Parque São Jorge, e o Palmeiras também mudando.
Obrigado, Tuta Bradinho. Obrigado, Tuta Brasileiro. 1-0 para cá. Um Palmeiras 0, Corinthians. Campeonato Paulista.
Vim para as lojas 100 aproveitar. Guarda-roupas Paraná, 6 portas, 3 gavetas, grande e espaçoso. Apenas R$2.098 à vista ou 12 de R$202,40 por mês. Nas lojas 100.
Tá todo mundo de capa aqui na Pan. Para pegar.
Nilson, a situação da tabela não muda, tá? O Palmeiras segue na segunda colocação, mas agora com um ponto a menos com relação ao Novo Horizontino, que tem 16 pontos, e o Palmeiras tem 15 pontos, segundo colocado. O Corinthians permanece na quinta colocação com 11 pontos, mas agora com um ponto a menos com relação à Portuguesa.
Nilson.
Pois não.
Só confirmando então quem saiu na equipe do Corinthians, André 49 e 7 Bidon deixaram o gramado. Para as entradas do 18, o Pedro Raul, e também do 61, o Dieguinho. E o Palmeiras acho que mexeu também, o Pedro Marques pode trazer a alteração do Verdão.
Sousa, camisa 19, Sousa no lugar do Alan. Saiu o Alan, entrou o paraguaio Ramon Sousa, camisa 19 no Palmeiras. A segunda alteração do Abel Ferreira, com mais de 40 minutos de jogo. Sousa, 19, no lugar do 40, Alan.
Tá falado, 1-0 pra cá, 4,90 minutos Paulistão, é na Pan.
Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Tá todo mundo ligado, curtindo o futebol da Pan, obrigado, torcedor do Brasil. Vai entrar o Lucas Evangelista, é isso?
É isso aí, Nilson. Lucas Evangelista, recuperado de uma lesão na coxa, vai entrar no time do Palmeiras e vai sair o Flaco Lopes. E o Flaco Lopes, antes de sair, ele levou uma cobrança do Gustavo Henrique, que não gostou, né? Tá caminhando o Flaco Lopes. E aí o Gustavo Henrique foi lá tirar satisfação com o jogador do Palmeiras. Flaco Lopes vai embora, entra Lucas Evangelista, camisa 30 no Verdão.
1-0. O gol de Flaco Lopes. Tá na frente o time do Palmeiras. Palmeiras 1, 0 pro time do Corinthians. Entra Lucas Evangelista. Obrigado, torcedor brasileiro. Obrigado, torcedor do Brasil. Palmeiras 1 a 0. O Décio Corinthians trabalhando aqui. Briga pela parte de bola do time corintiano. O bola aberta na esquerda para bater o Fidu. Chega a Sousa, tá duro. Falta do Sousa. Falta do Sousa. Falta, falta marcada. Campeonato Paulista.
Vem para as lojas sem aproveitar. Guarda-roupas Paraná, 6 portas, 3 gavetas, grande e espaçoso. Apenas R$2.098 à vista ou 12 de R$202,40 por mês. Nas lojas sem.
Ó, o Corinthians, 8. Tenta agora com o Garro. 8 minutos a mais. Tem tempo ainda, vem Bidu. Bidu, Caguari para Mateuzinho. O Corinthians vai buscando empate. E o Parabéns, não duvide do Corinthians nada. Porque é assim no final que o Corinthians vem. 1-0, tá na frente o Palmeiras. Mateuzinho cruzou. Sabe de cabeça para afastada. Saiu pela lateral. Obrigado, torcedor brasileiro, pela massacrante audiência da fã. Tá na frente o time do Palmeiras. Palmeiras 1, Corinthians 0. Gol de Flaco Lopes e mais nada. Flaco Lopes marcou. Tá na frente aqui.
O time do
Palmeiras. Gol de Flaco Lopes. Rasga a zaga, tira da linha de qualquer maneira. Insiste brigando. Briga pela bola aqui. O Corinthians com o Ranieri. Tem espaço o Ranieri. Ranieri domina, afasta a zaga, tira da linha. Paulistão. É na pá.
O original só tem um. Via Plus. O impermeabilizante da Via Pol. Você sonha. A gente constrói juntos.
Tá certo, vem aqui, trabalhando, brigando, desce o time do Corinthians, do pau do Corinthians, agora vem com o Gustavo, com o Gabriel Paulista, enfia pra Mateuzinho, vai cruzar na boca do gol, passa pelo Pedro Raul, falta pro Carro, ele recolhe Carro, Carro tocou na frente, busca jogo pra Defai, tem Carro, rasga essa calva verde, olha o Ranieri de novo, vai levando o Ranieri, vai tentando a fita, Ranieri enfiando pra Mateuzinho, pressão corintiana, levantou, Carlos Miguel, como um gato, grande partida do Carlos Miguel, hein, Boni?
Grande partida do Carlos Miguel, fez defesas importantes e agora o Corinthians tentando nesses últimos minutos, na pressão, buscar quem sabe o empate. E o Dorival Júnior promoveu uma outra mudança agora há pouco, saiu o número 21, Matheus Bidu, para a entrada do 11, o Vitinho, a quarta alteração do técnico corintiano, agora o jogo parado, Carlos Miguel no chão.
Carlos Miguel tá ganhando tempo. Vampeta, Corinthians teve boas chances, não marcou, perdeu um pênalti e o Palmeiras achou gol, hein?
É, na final do Paulista, lembra que o Veiga também perdeu um pênalti? Passa. Né? O Corinthians teve chance que o Depay não fez, o Veiga também no Campeonato Paulista. Na verdade foi um belo jogo, né? Como tem que ser um Corinthians e Palmeiras. A confusão que teve ali só foi mais oba-oba. Né? O Flaco Lopes foi ali, tomou cartão amarelo. O Corinthians criou várias oportunidades, gostei da postura, jogando bem. E o Palmeiras é o Palmeiras, equipe forte, que o jogo estava 0-0, o Corinthians é melhor, mas muito aberto, né? O Luigi não tinha feito antes. E no chute do Maurício, o Flaco Lopes estava ali para fazer, ele que vem crescendo muito com a camisa do Palmeiras.
E daqui a pouco o Guilherme Garcia vai comandar o pós-jogo, é isso? Desculpa.
Guilherme Silva.
O GG é outro. É o Guilherme Silva. Ele vai comandar o pós-jogo aqui na Pan, é ou não é? Já o Guilherme fica aí para comandar o pós-jogo aqui na Pan, rapaz. Tamo lá com 94, vamos até 98. Paulistão. É na Pan!
Vem para as lojas sem aproveitar. Guarda-roupas Paraná, 6 portas, 3 gavetas, grande e espaçoso. Apenas R$2.098 à vista ou 12 de R$202,40 por mês. Nas lojas sem.
Obrigado, torcedor do Brasil. 94 minutos e meio, 4 minutos e meio além do tempo. Não, já tirou aqui. Posso falar, está batendo. Obrigado, gente. Palmeiras 0, Corinthians, gol de Flaco Lopes. Apanha o goleirão, vai levantar o goleiro, vai levantar. Carlos Miguel tá ganhando tempo, fez uma grande partida. Carlos Miguel, hein? Contra o seu ex-time. E bola levantada na frente, sobe de cabeça, ataca, escora, tira dali. Falta a bola, vem Palmeiras. E bola enfiada na frente. Insiste o time do Palmeiras, vem aí na metade do campo. É falta. Falta do Pedro Raul. Esse Pedro Raul. É bonitão, é que nem o Crespo. Bonitão. Vai bola, ó. Fala, Vitor Boni.
É, o Pedro Raul complicado, né? Foi emprestado pro Ceará na temporada passada, recebendo alguns minutos nesse ano de 2026, mas ainda não conseguiu demonstrar que merece a confiança do técnico Dorival. Agora, quem sabe, tentando ajudar o Corinthians a buscar o empate nesses minutos finais, Nilson César.
Faltando pouco, hein? É, Boni? Menos de 3 minutos para acabar. 95 minutos e meio. Paulistão é na Pan. Esta é a Jovem Pan ligando para o time inteiro através do rádio. Obrigado por tudo, você toca Brasil com o Celcinho da Night nas mixas. Tá de cabeça inchada, meu filho. Ah, de cabeça inchada. Palmeiras ganhando 1-0. Aí vem Vitinho, Vitinho recolhe, trabalha Vitinho. O volta do jogo pra Ganharia, recolheu também no trabalha para na frente, tudo direito de campo. Teste o time do Corinthians. Vem Corinthians, vem armando o Corinthians. Lá na ponta, tenta a finta, vem cruzamento. Marlon Freitas tira dali. Outro que fez uma grande partida, o Marlon Freitas, hein, Boni?
Também foi importante. Vem sendo importante nesse início de temporada do Palmeiras e fez um grande segundo tempo, especialmente quando o Palmeiras conseguiu equilibrar mais a partida. Corinthians segue no campo de ataque tentando pressionar em busca do empate, Nilson César.
Em busca do empate é o jeito do Corinthians de ser. Lá vem Pedro Raul, briga Pedro Raul para a tocada para fora pelo Depay. Olha aí a cara do torcedor corintiano. Torcedor do Corinthians tá aí sentindo a derrota, perdendo em casa pro Palmeiras. Aliás, fazia tempo, né, Pedro, que o Corinthians não perdia para o Palmeiras, é isso?
Dos clássicos disputados em 25, o Palmeiras não venceu nenhum na casa do Corinthians, não é? Aí você pega 2024, eu tô tentando lembrar aqui, acho que o último vencido pelo Palmeiras...
No brasileiro foi... ganhou de 2-0 em Barueri.
Isso, mas jogando em Itaquera, Nilson, pra te falar a verdade, eu tô lembrado daquela vitória do Palmeiras por 1-0, gol do Piquerez. Se não tiver enganado, brasileiro 22. Agora, outra vitória do Palmeiras em Itaquera, não lembro.
Também não lembro. Obrigado, torcedor do Brasil. Fica aí, vem Mateuzinho. Estamos com 97 minutos e meio. Talvez a última chance. A vem Ranieri. Ranieri recolhe. Enfia para Gustavo Henrique. Abre o jogo lá na ponta. Vem Corinthians. Vem trabalhando o Corinthians aí. Vai botar essa bola na área. Bola levantada, desceda. Asca, saca o Fiver que tira dali. Se defende brava. Vem o Palmeiras. Lá vem Palmeiras. Lá vem com o Luigi. Vem contra-ataque do Verdão. Enfia para aqui na ponta. Vem Maurício. Asca, saca corintiana, insiste o Palmeiras para sair o lateral. Vai acabar.
Ô, 98
Nilson, minutos.
É isso aí.
Vai acabar o Sousa. Chamou, Palu.
Mais um minuto, tá? Mais um minuto. Mas realmente, a última vitória do Palmeiras jogando aqui na casa do Corinthians aconteceu em agosto de 2022, Campeonato Brasileiro. 1-0 Palmeiras, um cruzamento do Piquerez para a área e o gol contra do Rony. Volante Rony, essa tinha sido a última vitória do Palmeiras jogando aqui na casa do Corinthians em Itaquera.
É isso aí, 1-0 o Palmeiras ganhando. Portanto, já há 4 anos praticamente que o Palmeiras não ganhava do Corinthians em Itaquera. Vai terminar a torcida do Corinthians chateada, torcedor do Palmeiras felizão da vida. Um Palmeiras, gol de Flaco Lopes. Já Guilherme Silva vem aí para comandar o nosso pós-jogo. O nosso Guilherme Silva vem aí, bola levantada na frente, sai da Comungo para fazer a defesa. 99, apita o árbitro, acabou e deu Palmeiras 1, Flaco Lopes marcou, Corinthians 0. O nosso Jesse Guilherme Silva vem aí, vai lá, Guilherme.
Muito boa noite, Nilson César. Nossa audiência aqui na Jovem Pan. Termina o derby em Itaquera. Corinthians 0, Palmeiras 1, gol de Flaco Lopes. Você curtiu o jogo aqui na Jovem Pan com o Nilson César, com Vampeta, com Vitor Boni, Pedro Marques, Pedro Henrique Sperber, Vanderlei Nogueira e agora o pós-jogo comigo, Guilherme Silva. Vamos juntos até às 11:30 da noite com o pós-jogo de Corinthians e Palmeiras.
Vamos começar com o destaque na reportagem com o Palmeiras. Pedro Marques lá em Itaquera. O Palmeiras vence o derby, gol de Flaco Lopes. E teve de tudo, né, Pedro? Pênalti perdido, gol do Flaco Lopes, confusão, reclamação, tudo que um derby sempre tem ali à disposição. Muito boa noite, Pedro!
Um derby com todos os ingredientes. Guilherme Silva, amigos da Jovem Pan, ligados aqui no pós-jogo especial da Pan. O Palmeiras derrota o Corinthians no primeiro derby da temporada 2026. O gol marcado por Flaco Lopes no segundo tempo. Finalização do Maurício de fora da área. O Hugo Souza fez a defesa e no rebote o Flaco Lopes se estica todo para chegar na bola. Faz 1 a 0 o Palmeiras e ainda chuta a bandeirinha de escanteio. Gera uma confusão. Ânimos exaltados aí dos dois lados, dos bancos de Palmeiras e Corinthians. 1 a 0 Palmeiras, gol marcado pelo Flaco Lopes. Antes, o Luigi tinha tido uma grande oportunidade. Ficou cara a cara com o Hugo Souza, mas perdeu. Acabou sendo travado na bola pelo Mateuzinho. E no primeiro tempo, o pênalti, que eu acho que vai dar o que falar. E vocês vão comentar nesse pós-jogo, o pênalti marcado para o Corinthians. A cena que está viralizando aí nas redes sociais. A imagem do Andreas Pereira cavando um buraco na marca da cal, antes da cobrança do pênalti do Memphis Depay. Teria atrapalhado Memphis Depay, Andreas Pereira? Pois é. E o Palmeiras, que com essa vitória se classifica de maneira antecipada à fase mata-mata, fase eliminatória do Campeonato Paulista 2026. Palmeiras 1, Corinthians 0. A última vitória do Palmeiras no derby, jogando aqui em Itaquera, tinha acontecido em agosto de 2022. Naquela ocasião também 1-0 Palmeiras, um cruzamento do Piquerez que o Rony acabou marcando contra, o volante Rony. Essa tinha sido a última vitória do Palmeiras jogando na casa do Corinthians. E hoje volta a vencer o Corinthians pelo Campeonato Paulista no primeiro derby da temporada. Guilherme Silva.
E ô Pedro, só também, desculpa te cortar, Guilherme Silva, mas só lembrando também, Pedro Marques, que teve uma vitória, que eu tava lembrando inclusive aqui em off, o Luiz Adriano marcou na nona rodada, foi o Luiz Adriano e também o Verón na vitória do Palmeiras 2-0 na nona rodada do Campeonato Brasileiro 2020, 10 de setembro de 2020, vitória do Palmeiras fora de casa 2-0, também teve 2-0 pelo Paulistão em 2021, mas de qualquer maneira, pelo Brasileirão foi 2-0, gols de Verón e Luiz Adriano.
Boa, nossa equipe com informação precisa aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Vitor Boni, agora pelo lado do Corinthians, derrota em casa 1-0 para o Palmeiras. Muito boa noite, Vitor Boni.
Muito boa noite para você, Guilherme Silva, para todo mundo que nos acompanha no nosso pós-jogo Jovem Pan. Corinthians que tinha a oportunidade de já garantir a sua classificação ao mata-mata do Campeonato Paulista em caso de vitória, mas desperdiça essa chance após perder o jogo para o Palmeiras pelo placar de 1-0 na Arena de Itaquera. O Corinthians que teve durante o ano passado um bom retrospecto diante do seu maior rival, mas começa com o pé esquerdo a sequência de derbys que vem por aí durante essa temporada de 2026. O Corinthians que agora tem pela frente duelo contra o Bragantino em casa, novamente na Arena de Itaquera, na quinta-feira, às 8 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Timão tem um jogo a menos em relação às outras equipes no Brasileirão. Jogo contra o Atlético Paranaense, justamente por conta da Supercopa do Brasil, que acabou adiando uma rodada do Paulistão. Jogo que foi compensado justamente no meio da semana, jogo contra o Capivariano. E agora o Corinthians está devendo, podemos dizer assim, um jogo no Campeonato Brasileiro. Depois do Bragantino, tem a última rodada pela primeira fase do Campeonato Paulista, jogo que acontece contra o São Bernardo, em São Bernardo do Campo, no domingo, todos os jogos no mesmo horário. E então o Corinthians tem o seu último compromisso nessa primeira fase de Paulistão diante do São Bernardo. E perde o primeiro clássico na temporada 2026 também. Empatou com o São Paulo por 1-1, mesmo resultado de Corinthians e Santos na Vila Belmiro, e agora perde para o Palmeiras. Ainda não venceu nenhum dos seus rivais, perde pela primeira vez um clássico estadual e terá o questões a resolver durante essa semana para o próximo compromisso diante do Bragantino, meu caro Guilherme Silva.
Nós vamos falar do pênalti ali, da polêmica na arbitragem, vamos destacar esse lance também aqui no pós-jogo da Jovem Pan, mas antes, Vamp, a partida em si, os 90 minutos de Corinthians e Palmeiras, resultado justo, o empate seria mais normal dentro do que aconteceu na partida. A sua análise de Corinthians 0, Palmeiras 1, Vamp, boa noite.
Boa noite, Gui. Eu gostei do jogo, né? Foi bem jogado mesmo, o Palmeiras melhorou no segundo tempo, mas o Corinthians jogando bem, fez até uma partida melhor do que foi a semana passada contra o Flamengo. O resultado em si sai com uma derrota, mas uma equipe com posse de bola, bem postada, agredindo, tanto que o Carlos Miguel foi escolhido como melhor jogador em campo por parte do Palmeiras. Corinthians que perde um pênalti, teve a chance de fazer um pênalti, que a gente vai entrar se foi ou não foi. Eu ficaria com a arbitragem de campo mesmo, poderia dar ou poderia não ter dado, não foi um lance escandaloso, né? Mas o Corinthians que o Bidon, o Bidu, Ranieri, o próprio Gustavo Henrique fazendo uma bela partida. Melhor oportunidade do Palmeiras foi, fora o gol, um lance com o Luiz no erro do Matheusinho, que recuperou, né? O Corinthians chegou com o Gustavo Henrique, próprio pênalti, com chute de fora da área. Um jogo de né? torcida única no estado do Corinthians. Corinthians com a supremacia, sai com a derrota, que não atrapalha assim para a classificação, né? A não ser para decidir os jogos em casa. No caso hoje, se terminasse hoje, o Novo Horizontino faria o jogo em casa, o próprio Palmeiras, e o Corinthians jogaria fora porque está na quinta colocação. Mas em relação ao jogo, bem jogado, até o gol que foi feito pelo Flaco Lopes, a comemoração ali, a gente sabe que o estádio todo só tem torcida do Corinthians, ele foi do lado da bandeirinha, tomou o cartão porque chutou a bandeirinha, não fez nada de mais do que isso, mereceu o cartão amarelo, ali veio empurra, mas justo, ninguém tinha que ser expulso, né? Tem um lance aí que o Boni depois pode falar, que o Andreas Pereira mexeu bastante ali na marca do pênalti. Eu acho que o Depay errou o pênalti, não foi nem por causa disso, escorregou mesmo. Mas foi um belo jogo, gostei, um clássico como se tem que jogar, não amarrado. O Abel foi expulso justamente, só reclamou o jogo todo. E se você tem um lance duvidoso na partida, pode ser o lance do pênalti, dano no dano. Mas o Klaus, pra mim, fez uma boa partida.
O lance polêmico que pode ser discutido, de fato, é esse pênalti que nós vamos falar já já. Vitor Boni termina a partida, o Corinthians perde em casa e na classificação nesse momento, né, o Corinthians aparece como quinto colocado, 11 pontos, Palmeiras o segundo com 15, Palmeiras ali brigando ainda pela liderança geral, pela melhor campanha na fase inicial, e o Corinthians, na última rodada, pega o São Bernardo buscando a classificação. Tem uma chance remota ainda, né, pela combinação de resultados. O Corinthians tem 11, o primeiro time fora do G8 é o Capivariano com 10, né? Então, dependendo aí de uma combinação de resultados, é uma chance remota de não passar, mas a maior chance, claro, nessa combinação ainda é favorável para o Corinthians, que tem a vantagem de estar na frente na quinta posição com 11 pontos, pega o São Bernardo na última rodada no final de semana. Vitor Boni, Corinthians 0, Palmeiras 1, Boni.
E o Corinthians tem um problema que já vem desde a temporada passada e que inclusive o Dorival já fez esse diagnóstico justamente depois da derrota contra o Bahia pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que aconteceu na Vila Belmiro. Jogo que o Corinthians começa bem, cria uma série de oportunidades, abre o placar, mas não consegue ampliar a vantagem. E hoje, o Corinthians faz a mesma coisa, joga bem. Acho que durante os 90 minutos dá para falar que o Timão foi bem superior ao Palmeiras em termos de desempenho, mas o Corinthians é um time que, como disse o Dorival, não consegue matar o jogo, não consegue ser eficaz na hora de finalizar as jogadas. E por isso acaba se complicando. Era um jogo em que, em termos de oportunidades criadas, o Corinthians poderia ter levado uma vantagem, poderia ter saído até do primeiro tempo com uma vantagem, poderia ter ampliado no segundo tempo, caso tivesse feito também na primeira etapa, mas desperdiça. E entra também na conta o pênalti perdido pelo Memphis Depay. Então é um time que consegue criar, que está melhorando em desempenho, dá para ver evolução em desempenho do time do Corinthians sob o comando do técnico Dorival Júnior, mas falta isso, falta justamente conseguir matar as jogadas, falta conseguir, quando está ganhando por um placar mínimo, ampliar a vantagem, e quando está empatando, conseguir converter as oportunidades para que traduza o desempenho em resultado. Porque o resultado, sem o desempenho, sem o resultado, ele não vale muito para o torcedor corintiano que quer ver as vitórias, ainda mais num clássico diante do Palmeiras. Então o Corinthians é um time que não consegue matar os jogos, o Dorival identificou isso e vai precisar encontrar de alguma maneira uma solução para esse problema. Muitas vezes
esse exemplo do jogo contra o Bahia, por exemplo, foi muito na conta do Yuri Alberto, que perdeu pelo menos duas oportunidades claras de gol. Hoje, contra o Palmeiras, tá mais na conta do Memphis Depay, que teve a grande oportunidade do jogo. E não fez um jogo ruim o Memphis Depay, só na hora em que teve a grande chance de colocar o Corinthians na frente, acabou desperdiçando. E aí, tô com o Vamp. Não sei exatamente se foi o movimento ali que fez o Andreas Pereira, de criar um buraco ali na marca do pênalti, fez escondido, as transmissões já estão todas replicando essas imagens e já estão viralizadas também nas redes sociais, mas não sei se isso seria o suficiente para atrapalhar o Memphis Depay. Acabou escorregando, é um pouco de azar também, mas teve a grande oportunidade de colocar o Corinthians na frente. E se o Corinthians tivesse saído na frente, quem sabe seria uma outra partida. O Palmeiras resistiu como pôde, o Carlos Miguel fez grandes defesas ao longo da partida, e no momento que precisou, no momento que teve a oportunidade ali, o Flaco Lopes converteu e colocou o Palmeiras, que mesmo criando pouco, converte as poucas chances que teve para sair de Itaquera com a vitória e com os três pontos, né? Teve também uma outra grande oportunidade com o Luiz, que acabou desperdiçando, mas a grande oportunidade seguinte, o Flaco Lopes converteu. Então, esse jogo, esse resultado passa muito por isso. O Corinthians é um time que muitas vezes tem muita dificuldade para converter as boas oportunidades que cria, Guilherme Silva.
E o lance polêmico da partida, Vamp, Boni, nossa audiência, o pênalti marcado pelo Klaus, e assim, eu achei que não foi pênalti, né? O Boni, a gente conversou aqui em off também, o Boni pode falar no ar também, mas concordou comigo, e eu soube, né, que o Vamp no ar disse que foi, ele repetiu aqui agora há pouco que é um lance que poderia ou não ser marcado, não é escandaloso. Pra você então, Vamp, o pênalti, eu queria que você comentasse, né, a marcação do pênalti e também o erro do Memphis Depay em perder também essa cobrança.
Se você pegar a arbitragem toda do Klaus, né, que é um árbitro FIFA, provavelmente está na próxima Copa do Mundo, já esteve na Copa, o VAR não chamou, ficou a decisão de campo. O Boni estava me lembrando aqui que na temporada passada o próprio Palmeiras teve um pênalti a favor, né?
2024,
né? Nesse lance, está sendo muito comum nesses lances a arbitragem dar o pênalti, né? Não vejo como um fator assim que possa ter estragado a arbitragem do Klaus. Os cartões bem distribuídos, comandou o jogo como tem que comandar, né? Até na hora da confusão do Flaco Lopes, ninguém foi expulso, só ele recebeu o cartão amarelo, ficou aquele empurra e empurra. A verdade é que eu gostei do jogo, né? E pode se questionar esse lance. Para mim, se ele deu pênalti ou não desse, para mim, não mancharia a arbitragem do Claudio no jogo.
E o Memphis perdendo a penalidade?
Aí sim, perdeu. O Rafael Veiga, na final do Paulista do ano passado, teve a oportunidade também, perdeu. Aquilo que eu falo, pênalti só perde quem bate. O Yuri Alberto, normalmente é do batedor, mas como eu vinha na sequência de pênalti perdido, pegou o Memphis Depay e botou para bater. A mesma coisa se a gente pegasse o Bidu, que hoje está jogando muito, para mim foi o melhor jogador do Corinthians na partida, e botasse o Bidu para bater, o Bidu perde. Ou o Bidon. O Bidon perde, aí dizer, por que não botou com o Memphis e com o Yuri Alberto? Então, ele pegou a bola, é um dos líderes do time, principal jogador tecnicamente, não foi feliz, né? Como normalmente o Memphis perde, o próprio Yuri Alberto perde pênalti também. Mas enfim, eu gostei, foi um grande jogo. Gostei, depois eu quero ver a coletiva do Abel, que foi expulso. Vamos porque tentar, ele passou o jogo todo irritado.
Eu não sei, né, se ele pode falar na coletiva, que ele foi expulso, né? Talvez ele não possa dar nem a entrevista.
Será que tem?
Há um tempo atrás era assim. O técnico que era expulso, ele não poderia.
Ah, mas aí, se ele não vai, vai o auxiliar dele.
Vai falar por ele.
Que é a mesma coisa.
Ele replica, né? Replica as falas, tá então, tudo certo.
Mas foi um belo jogo, viu? Foi um belo jogo pra fase de classificação.
E tem mais uma cena aqui pra você comentar, Vamp, que foi a cena do Andreas Pereira cavando um buraco na marca do pênalti antes da cobrança do Memphis. O que você achou dessa cena? Você acha que interferiu no...
Não, acho que não. Acho que não, porque na hora que você vai bater, você só voltar o Memphis, ver que tá um buraco, bota a bola dentro do buraco. Acho que ele escorregou no lance, chapou mal e perdeu. Vai repercutir se o André Pereira fez aquilo ali. Mas eu acho que ali não atrapalhou em nada, não.
E acho que só para complementar sobre essa questão do Andreas Pereira, não acho que é motivo de crítica, não. Porque eu tô vendo muita gente cair em cima do Andreas, falar que é uma atitude, talvez, antidesportiva. Eu acho que faz parte da malandragem do futebol. Daquela malandragem positiva, né? Que não tá dentro das regras. O Andreas não fez nada que fosse fora da lei, fora do que o futebol permite. E tendo influência ou não, fica a imagem de que ele ajudou o Palmeiras de alguma forma. Eu acho que tá tudo certo. Acho que não vale todas essas críticas que pelo menos alguns torcedores estão tecendo contra o Andrés. Acho que faz parte do jogo. Ele usou um recurso ali que ele pensou ali na hora e de certa forma deu certo.
E sobre o pênalti que o Klaus marcou, você achou que foi ou não? E também o erro do Memphis Depay na cobrança.
Eu não teria marcado esse pênalti, não. Eu não acho que esse tipo de pênalti tenha que ser marcado, mas não acho um escândalo marcar também. A partir do momento que o Matheus Candançan marcou um pênalti dessa maneira lá em 2024 pro próprio Palmeiras contra o São Paulo, acabou criando um precedente. E naquele momento se considerou que foi um pênalti bem marcado pelo Candançan, um soco do Rafael saindo errado também, acertando só o zagueiro Murilo do Palmeiras. Agora foi basicamente a mesma coisa. O Carlos Miguel saiu atrasado ali, a bola foi desviada antes de chegar nas mãos do goleiro do Palmeiras e ele acabou acertando só o jogador do Corinthians. Então, seguindo a lógica do pênalti que foi marcado naquela situação, foi basicamente a mesma coisa. Só que eu não acho que deveria ser marcado pênalti assim. Mas também, de novo, não acho um escândalo que seja assinalado. Agora, sobre o Memphis Depay, eu acho muito mais azar do que qualquer outra coisa. A gente fala de pênaltis errados que são causados por decisões equivocadas dos jogadores. Como, por exemplo, o pênalti que o Memphis erra de cavadinha contra o Mirassol e o pênalti que o Yuri Alberto erra de cavadinha contra o Flamengo. Ou mesmo o pênalti do Gabigol que ele erra na disputa contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Essas são decisões que o jogador toma com relação à forma que ele bate o pênalti. E aí, decisões podem ser erradas ou certas, podem dar certo ou não. Esse pênalti foi um azar, ele escorregou. Não é como se o Memphis Depay quisesse pisar de uma maneira que o pé dele não ficasse firmado no gramado. Deu azar, escorregou por algum motivo, seja pelo buraco que o Andreas fez, seja por o gramado talvez não estar na melhor condição ali na marca do pênalti. Não sei, a gente não sabe. Mas eu acho que foi muito mais azar do que demérito do Memphis de ter errado a cobrança. Acho que ele, pelo jeito que ele estava indo para a bola, essa é uma cobrança forte, uma cobrança que ele ia tentar bater no canto, mas no meio da trajetória o pé dele escorregou, acabou caindo. Acho que não apaga o bom jogo que o Memphis Depay fez, especialmente no primeiro tempo, muito participativo, ajudando demais o Corinthians, criando boas oportunidades, achando passes importantes e o Memphis ainda tenta recuperar a sua melhor forma física depois de perder o começo da temporada por conta das dores nos joelhos que vinham desde a temporada passada. Então, para mim, muito mais azar do que erro do Memphis Depay, e que fez um bom jogo na partida de hoje.
E só para trazer um outro ponto de vista também, ainda seguindo na linha do Boni, a gente fala tanto de critério e de os árbitros seguirem uma linha de pensamento, né? A gente pode até discordar ou concordar com a decisão, mas de que pelo menos nesta decisão de campo do Klaus ou do Candançan, há uma linha de critério. Há uma linha de pensamento de que se o goleiro não pega a bola e pega somente o jogador no soco, e a gente pode debater se é com intenção ou não, se, né, aí tem outras variáveis. Mas o debate que a gente tem semanalmente é a falta de critério da arbitragem. Esses dois lances mostraram de que, de certa forma, em alguns lances, há sim um critério. Se a gente vai concordar ou discordar, aí são outros 500. Mas a arbitragem do Candançan e do Klaus, ambos, acho que o Candançan também acho que é FIFA. Mas o Klaus, eu tenho certeza que é FIFA, o Candançan deve ser daqui a pouco também, porque é um ótimo árbitro. Os dois entendem que é pênalti. Então assim, a gente fica debatendo sobre ser pênalti ou não, isso ou aquilo. A gente passa a semana inteira falando de critério e de uma certa forma, hoje inclusive, a gente viu de que tem critério em alguns lances dos árbitros aqui no futebol brasileiro.
A arbitragem marcou e, para sorte do Palmeiras, o Memphis errou, jogou ali a bola para fora. O goleiro, o Carlos Miguel, até vai para um canto, né? E a bola vai no outro, mas é para fora. Alguns números desse Palmeiras que vence o Corinthians em Itaquera. O Palmeiras é o clube com mais vitórias contra o Corinthians lá em Itaquera, na Arena Corinthians. Agora são 7 vitórias do Palmeiras contra o Corinthians em Itaquera. Superou o Flamengo. Até antes do jogo, eram 6 vitórias para cada lado, para Palmeiras e Flamengo. Então agora o Palmeiras lidera esse ranking com 7 vitórias, o Flamengo com 6, o Bragantino com 5 e o Fluminense com 4. O que chama atenção é que Flamengo e Fluminense jogam menos vezes com o Corinthians do que Palmeiras, São Paulo, Santos e Bragantino, e até Mirassol, né, por conta do Campeonato Paulista, né? Então, essa vantagem aí, Fluminense e Flamengo aparecendo nesse ranking, chama a atenção no número de vitórias de adversários contra o Corinthians em Itaquera. Outro detalhe também é que o Palmeiras agora é o clube da Série A com mais vitórias em clássicos neste ano de 2026. São 3 vitórias, né? Venceu Santos, São Paulo e Corinthians, 100% de aproveitamento. E o Flaco Lopes, com o gol de hoje, é o jogador da Série A com mais participações em gols em clássicos nessa temporada. São 5 participações em gols do Flaco Lopes em clássicos no ano. Assistência contra o Santos, 2 assistências e 1 gol contra o São Paulo. E hoje o gol contra o Corinthians, decisivo demais, né, Vamp? Esse Flaco Lopes pelo Palmeiras, no ano passado foi assim, na dupla com o Vitor Roque, e agora, iniciando o ano, muito bem também, outra vez.
O Flaco Lopes é que começou, acho que achou a posição dele, né? Antes ele jogava sozinho no ataque, agora fez uma bela dupla com o Tigrinho na temporada passada de 2025. Voltam de novo, né? Estão se recondicionando, tá no começo da temporada, né? Jogaram muito os dois na temporada passada. E hoje, aí eles dois estavam até abaixo, viu? O Corinthians estava dominando tudo, mas jogo em aberto, são jogadores perigosos. O Abel até tira o Tigrinho do jogo, meio puto com ele. Né? O Flaco Lopes fica e numa oportunidade de que o Maurício chuta, ele está ali dentro da área, finaliza. É um atleta que está sendo convocado para a seleção da Argentina. Provavelmente deve estar na Copa do Mundo também, se manter a performance que ele manteve e teve em 2025. Então eu gostei do jogo, gostei muito, muito da performance do Corinthians. E o Palmeiras é uma equipe perigosa que estava tudo em aberto. E os números de ganhar mais em Itaquera, provavelmente é o inverso também quando vai no Allianz. Talvez o Corinthians seja o time que mais ganhou do Palmeiras lá no estádio do Palmeiras.
A gente até pode tentar puxar esse número aí.
Já comemorou até título lá e sim. Tudo, né?
Sim, sim, é verdade. E Vitor Boni, Flaco Lopes, marcando mais uma vez e com esses números tão decisivos na temporada. E só para completar o número de Palmeiras, né, nesses clássicos no ano, como eu disse aqui, né, 3 jogos e 3 vitórias, 100% de aproveitamento, 5 gols marcados, 1 gol sofrido, que foi contra o São Paulo, 2 jogos sem sofrer gols, que foi hoje e contra o Santos. E aí temos aqui, nesses 3 jogos em clássicos, 6 grandes chances, 5,4 finalizações para marcar um gol, e no total de finalizações para sofrer um gol, né, que foi o único gol sofrido, 43, e um total de 38,7% de posse de bola do Palmeiras nesses clássicos na temporada de 2026. Havia uma crítica muito grande o ano passado, que o Palmeiras não vencia, né, os clubes do G4, G5, né, os principais clubes ali da parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro. Hoje, nesse número mais recente, o Palmeiras tem um retrospecto bom contra adversários de Série A. Só perdeu pro Mirassol, né, no Paulista. O Bragantino não enfrentou, né?
O Palmeiras ainda perdeu pro Novo Horizontino e pro Botafogo de Ribeirão.
Mas de Série A, eu digo, né?
Não. De Série A não perdeu.
Não perdeu pro Mirassol, não?
Só as duas derrotas pra
Novo Horizontino então
e Botafogo de Ribeirão.
Então, contra os adversários da Série A, não perdeu. E nos clássicos, 100% de aproveitamento. Verdade. Então, as únicas derrotas pra Novo Horizontino e Botafogo. Então, tem essa inversão aí na, digamos assim, na crítica, né? Do Mirassol ganhou por 1-0, é verdade. Então, 100% contra os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Um dado, assim, que vai contrário à crítica que se fazia no ano passado em relação a não vencer clubes do G4, G5 ali do Campeonato Brasileiro.
Mas isso é uma característica do Palmeiras, né? Especialmente desses últimos 2-3 anos do Abel Ferreira. O Palmeiras é um time que muitas vezes não mostra desempenho, que muitas vezes não consegue apresentar um grande futebol, como é muito criticado o Palmeiras nesse momento pelo torcedor alviverde, e que é uma crítica válida, até porque hoje, por exemplo, o Palmeiras não fez um grande jogo, mas o Palmeiras é um time cascudo, que muitas vezes, sem apresentar um grande futebol, consegue os resultados. E em clássicos também o Palmeiras é muito forte. Então, tem a qualidade individual, tem bons jogadores. É, claro que o torcedor palmeirense muitas vezes critica, muitas vezes pede mais contratações, está de saco cheio de alguns jogadores, mas o Palmeiras tem um bom time, tem bons nomes. E muitas vezes se sobressai nesse sentido, consegue encontrar resultados mesmo sem merecer. E assim vai indo, né? No ano passado, o período em que o Palmeiras jogou bem, de fato, foi muito curto. E mesmo assim, foi segundo colocado do Campeonato Brasileiro e finalista da Copa Libertadores, vice-campeão também. E foi chegando, conquistando resultados importantes. Então o Palmeiras é um time cascudo, é uma característica do time do Abel Ferreira, mas eu concordo com o torcedor quando ele critica o desempenho. O Palmeiras poderia apresentar mais. Tem bons resultados até agora na temporada, mas poderia apresentar mais em termos de futebol jogado, meu caro Guilherme Silva.
Nós vamos seguir com o debate daqui a pouquinho, mas antes, Abel Ferreira, falando lá na Arena em Itaquera. Abel Ferreira.
Nós sabemos disso, quanto é difícil jogar aqui, não só porque é um clube forte, estava super motivado super confiante pela vitória e mais um título que ganharam, portanto sabíamos da dificuldade, mas acho que fizemos um jogo difícil para ambas as partes, mas em que acho que prevaleceu a eficácia. Conforme o jogo foi rolando, eu acho que nós fomos ficando cada vez melhor dentro do jogo. Mesmo na segunda parte tivemos uma clara oportunidade do Luigi, em que cara a cara com o goleiro, um bocadinho mais de maturidade que ela vai ganhar com o tempo, seguramente, e com a oportunidade de continuar a jogar na nossa equipa, mas acho que foi uma vitória difícil perante um adversário difícil, mas competimos como o Palmeiras exige.
Gabriel, boa noite. Gustavo Soler, da TMC. E ano passado, o próprio Corinthians, né, ele começa a arrancada na temporada depois de vencer o Palmeiras na final do Campeonato Paulista.
Agora, o técnico Abel Ferreira respondendo às perguntas, né? Mas nesse momento, pode até deixar a imagem do Abel, não tem problema não, pode deixar a imagem do Abel, que o repórter fala longe do microfone, né? E aí fica mais difícil para ouvir a pergunta do repórter, mas a resposta nós vamos ouvir em instantes. Abel Ferreira falando depois de Corinthians 0, Palmeiras 1, gol de Flaco Lopes, pergunta ali do repórter. E o Abel Ferreira com cara de poucos amigos, né? Você que nos acompanha pela rádio, vamos lá.
Os jogadores são reforços quando os vires a jogar. Quando nos vir a jogar, é esperar que eles nos ajudem dentro de campo. Até aí, se o clube o anunciou, é ótimo, porque realmente precisávamos de mais soluções. Eu sei que o clube está a fazer um esforço muito grande para ir atrás dessas contratações, e logicamente quando falamos de jogadores desse nível, isso é contratação de presidente, como já disse, contratação de scouting e de treinador e de Barros, é o López, é o Rios, é o Murilo, são esses jogadores. Agora, jogadores como o Vitor Roque, como o Andreas,
Abel Ferreira falando ao vivo no pós-jogo da Jovem Pan, você acompanhando a palavra do técnico palmeirense após essa derrota em Itaquera. O Corinthians derrotado em casa, Corinthians 0, Palmeiras 1, gol de Flaco Lopes. Vamos ao retornar.
Estão aqui, somos uma equipa competitiva e consistente, como mostramos hoje aqui, com grandes pormenores de qualidade, e quando é preciso também sofrer juntos, também o fazemos. E a primeira pergunta era sobre olha, eu, apesar de isto ter começado há um mês e pouco, já conseguimos entender o que é que isto funciona, não é? Já houve contestação, já houve euforia, é isto. Isto eu não vou mudar, isso faz parte da nossa cultura, isso não vou mudar. O que eu te posso dizer é que vamos continuar com o nosso trabalho de continuidade, de organização, melhorar cada vez mais os nossos processos, melhorar cada vez mais a confiança dos nossos jogadores, melhorar cada vez mais a decisão dos nossos jogadores, porque nós precisamos que as decisões sejam boas e continuar o nosso caminho que mal começou.
Abel, boa noite. Zé Henrique, Hagner, de 97. No começo da temporada você falou que o Palmeiras, inclusive algumas coletivas, tem que ter um pouco de sorte no futebol, além de competência e oportunidade. Você citou um pouco também um pouquinho de raiva. Acho que aconteceu tudo isso hoje, né, dentro dessa partida diante do Corinthians. E eu queria saber o tanto quanto você ficou bravo ali com o Vitor Roque, porque a bola batia e voltava, na substituição do Luigi. E o que falar sobre o pênalti, na sua opinião, onde o Carlos Miguel sai para disputar uma bola e, na minha opinião, em momento nenhum ele...
Estás-me a falar do pênalti da Vila Belmiro ou não?
Não, do
com o jogador... Ai, não vi. Eu tinha visto, foi o da Vila Belmiro que... O Klaus com empurrou. Hoje não vi.
Não comento. E sobre essa resiliência do Palmeiras de competir ao máximo, e você falou, se a gente competir ao máximo, a gente pode competir com qualquer time do mundo. Mas se o Palmeiras não competir,
verdade,
ele realmente vai perder como perdeu para o Novo Argentino.
Verdade. Já vos falei que nós, o ano passado, fizemos uma reformulação muito grande na equipa. Às vezes até questiono, parece que só cheguei o ano passado, mas mesmo assim chegámos a 3 decisões, apesar de toda a reformulação chegámos a 3 decisões. Infelizmente tivemos um adversário que foi mais competente do que nós e ganhou, mas o desporto e o futebol é isto mesmo, é estarmos preparados para competir, para chegar às decisões e ganhar, e umas vezes vamos ganhar e outras vamos perder, como aconteceu ao longo destes 5 anos, apesar de às vezes pensar, parece que só cheguei o ano passado, mas é isto. Sim, hoje competimos, como já competimos outros jogos, já houve jogos que nós viemos aqui e perdemos e que não merecíamos ter perdido por aquilo que foi as oportunidades que nós criamos, mas é sempre difícil jogar aqui. Eu volto a dizer, o Corinthians é uma equipa super qualificada, é uma equipa que, tal como o Palmeiras, luta pelos títulos, tem a mesma obrigação que o Palmeiras ganhar títulos, tem jogadores de grande qualidade nacional e internacional, jogadores de seleção nacional brasileira e jogadores de seleção internacional também, portanto, é isso, é uma equipa que, tal como o Palmeiras, luta pelos mesmos objetivos. Foi, como te disse, um jogo difícil onde o Palmeiras acabou por ganhar por aquilo que fez ao longo dos 90 minutos e aquilo que para mim é mais importante no futebol, que é a eficácia. Isso determina tudo aquilo que é o resultado do jogo.
Mais uma vez o repórter perguntando para o técnico Abel Ferreira, né? E aí o microfone é para a gente aqui do repórter, né? Tá sem áudio, mas é o áudio da Palmeiras TV, né? Não é o áudio nosso, por isso que acaba ficando sem áudio aí por algum problema, mas
eu acho que...
agora sim, Abel falando.
Eu não queria muito falar da arbitragem, em relação ao jogador é fácil, é a opção. Nós queremos rendimento, queremos frescura, queremos... E nós temos que entender que, ou vocês, para vocês entenderem, o Roque, quando começou, teve logo uma lesão na primeira semana, se vocês se lembram, portanto, sabemos que ele ainda está longe daquilo que nos pode... agregar, como já agregou no ano passado e que seguramente como vai fazer este ano, portanto, opção, só isso, nada mais. Em relação àquilo que é que foi a expulsão, é verdade, a CBF foi ao Palmeiras e fez questão de dizer que este ano não ia permitir qualquer tipo de contestação. A única coisa que eu fiz, eu realmente contestei a falta do André, não era? Que já tinha feito 6 ou 7 faltas. Tinha dito isso ao árbitro assistente na primeira parte, uma falta sobre o Vitor Roque, do lateral direito do Corinthians, não deu amarelo, e depois na segunda parte, a primeira falta que faz o Maurício, dá amarelo ao Maurício, e eu, como lhe tinha dito, ok, se for igual para as duas equipas, eu não vou reclamar, mas só que os critérios forem diferentes, foi o que eu fiz, reclamei, não sei o que é que ele vai escrever, porque ele estava a 40 metros, não sei, viu a gesticular, mas aí eu também tenho que reconhecer, fui avisado que nem gesticular posso, e ele teve a coragem de me dar amarelo e expulsar, e pelas regras daquilo que me foi dito, que não podemos gesticular, tenho que aceitar a decisão dele.
É, novamente acontece, né, a mesma situação, o Abel Ferreira sendo ali perguntado, né, com a coletiva do repórter, mas o áudio não chega pra gente. O Abel ali parece estar mais contido hoje, né, não tá tão assim agitado contra a arbitragem, estressado, né, mesmo após a expulsão. Vamos ouvir.
Quem trabalha dentro do Palmeiras, as pessoas, nós temos uma capacidade, o Palmeiras não, o brasileiro tem isso dentro do sangue, recebe sempre bem quem vem de fora, seja brasileiro ou gringo. A cultura brasileira é assim mesmo e, portanto, nós recebemos sempre muito bem os nossos jogadores e acho que está aí mais uma belíssima contratação do nosso diretor, o Barros. É um jogador que acrescenta isso tudo que tu disseste. Nós vendemos o Aníbal, achamos que era uma boa oportunidade para poder vender o Aníbal e realizar algum dinheiro e dar aqui abrir espaço para podermos contratar.